Estamos de volta para falar aqui sobre fibromialgia, um dos principais assuntos em destaque hoje no Brasil e no mundo, tanto em pesquisas como em discussões. Alguns estudos mostram que ela tem forte relação com algumas patologias, entre elas a depressão. Será que isto realmente procede? Será que existe mesmo uma relação entre fibromialgia e depressão? Assunto que merece aqui uma boa conversa, desta vez com o psiquiatra, o Eduardo Melo. E aí, doutor, por onde começamos, hein? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Maculã. É um prazer novamente estar aqui na tua rádio, né, conversando um pouquinho com vocês sobre esse transtorno que afeta boa parte da população, aí uma quantidade significativa de gente, que é tão, vamos dizer assim, tão difícil, tão complicado, diagnóstico um pouco obscuro também, né? Então, estamos aqui para tentar esclarecer e ajudar um pouco aí as pessoas a entenderem um pouco melhor essa doença.
E aí, existe realmente esta relação ou não?
Realmente existe, Macula, existe, né? A gente sabe que o transtorno depressivo está também junto com a fibromialgia. São patologias distintas, mas que muitas vezes estão associadas, né? E aí também a piora das dores, a depressão intensifica também as dores. E as dores também intensificam e podem prejudicar ou aumentar o quadro depressivo. Então, uma favorece para a piora da outra. E muitas vezes, sim, elas estão associadas.
Você falava que é um tanto quanto difícil a questão do diagnóstico. Na tua área, como é que se faz esse diagnóstico, então?
Maculã, assim, na psiquiatria, muitas vezes as dores da alma não são expressas com os sintomas clássicos de depressão, né? Com humor deprimido, desânimo, anedonia, né? Muitas vezes as pessoas até tentam se controlar por achar que isso é uma doença de fraco, de pessoas fracas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas somatizam as dores no corpo, né, da própria depressão. A gente tem em psiquiatria, então, por exemplo, transtorno doloroso persistente, que são dores inexplicáveis por exames ou em outras patologias clínicas, né, dores pelo corpo, dores que caminham, dores que se espalham e estão relacionadas com algum estresse que o paciente teve e na verdade, assim, é praticamente um quadro depressivo, mas manifestado pela dor, né? É uma dor crônica, é uma dor que praticamente não melhora com nada. A gente usa algumas medicações com poucas evidências de melhora, os estudos mostram isso, né? Também temos a hipocondria, que aí também é um transtorno psiquiátrico que cursa com o medo de ter uma doença grave. Então a pessoa sente uma dor, e a partir dessa dor, ela acha que está com câncer, ou que vai ter um infarto, ou que está tendo uma outra doença, né, muito grave. Procuram vários especialistas, né, dependendo da localização, geralmente, dessa dor. Então, elas vão em busca do especialista, fazem vários exames, vêm de outros tratamentos também. E, na verdade, é um transtorno de hipocondria, que é um transtorno mental. Então, desse quadro assim, de dores inexplicáveis, a fibromialgia, por exemplo, é mais uma doença relacionada às doenças psíquicas, né? Então, o diagnóstico e essa diferenciação, às vezes, é um pouco complicado por não se ter exames. Todas essas são doenças de exclusão. São doenças que nos exames clínicos, né, exames de imagem, exames laboratoriais, não mostram. Então, o diagnóstico, às vezes, é sutil e é um pouco complicado.
Você fala em dores pelo corpo. São dores musculares? Ou não?
Geralmente, por exemplo, no transtorno doloroso persistente, são dores musculares, né? Pode ser dores musculares, às vezes até uma cefaleia, né? Uhum. Mas geralmente, às vezes dói um braço, daqui a pouco dói uma perna, daqui a pouco dá uma dor na região abdominal, né? São dores, assim, variáveis que caminham, que causam extremo sofrimento para a pessoa e aquilo ali limita a vida dela, né? Então, tu vê que a fibromialgia é muito próxima a isso, só que a fibromialgia tem algumas características um pouco diferentes, assim, de ter os pontos dolorosos, né? Que então a gente, para ter fibromialgia, além de uma dor persistente há mais de 3 meses, tem que ter de 8 a 11 pontos dolorosos, tem os pontos de gatilho, né? Então, tem algumas diferenças, assim, a fibromialgia dessas outras patologias. Mas, assim, elas são muito semelhantes.
Interessante, né? São dores que percorrem o corpo. Como chama a atenção isso, né?
Isso, exatamente. E, assim, o diagnóstico é complicado e os tratamentos são muito complicados. Porque se formos ver, tanto para transtorno doloroso persistente, para hipocondria, para fibromialgia, não tem um tratamento eficaz, né? Fibromialgia é uma doença mais reumatológica que psiquiátrica. Na verdade, vamos dizer que é 50% de cada área, não, né? Porque tem muitas queixas das duas áreas. Mas não tem, então, as medidas são muito de tratamento, são muito amplas, né? Porque realmente não tem nada que seja muito eficaz, os estudos mostram isso. E o paciente tem que aprender, de certa forma, até a conviver um pouco com essas dores. São doenças muito frustrantes para nós profissionais, assim, no sentido de a gente não conseguir dar um aporte que nos satisfaça e nem satisfaça o paciente, né? É uma melhora discreta, muitas vezes, que se consegue.
No Saúde e Bem-Estar de hoje, estamos conversando com o psiquiatra, o Dr. Eduardo Melo, sobre a relação que existe entre fibromialgia e depressão. E realmente existe esta relação. A fibro, ela não tem cura, a gente vai tratando. A depressão também mais ou menos dessa forma, doutor?
Maculã, a depressão ela tende a ser uma doença crônica, mas ela tem alguns casos assim que realmente tem cura, né? Que a gente trata os episódios, o paciente remite, não tem mais sintomas e permanece ao longo da vida aí sem ter novos quadros psiquiátricos. Ela tende a ser crônica, mas geralmente tem cura. Mas o importante, assim, que a depressão pura, não associada a outras, como um transtorno doloroso, como uma fibromialgia, assim, ela, pelo menos, assim, se ela não curar, na grande maioria dos casos, a gente consegue a remissão dos sintomas, que é a pessoa viver super bem, tomando seu medicamento, como se não tivesse depressão, né? Então, a gente consegue um resultado muito satisfatório, na grande maioria dos casos. Diferente da fibromialgia, né? Que é mais complicado, os resultados são muito mais limitados.
Hoje aparece mais em homens ou mulheres, ou isso não tem sexo, não tem idade?
Não, a fibromialgia é muito mais comum em mulheres.
Em mulheres?
É, 4-5 vezes mais comum em mulheres. E assim, a partir, quando vai aumentando a idade, né, de uns 30 anos, 40 até para cima, assim, vai aumentando a chance de se ter fibromialgia.
Já teve algum caso em relação a isso, doutor?
Sim, é uma doença que aparece frequentemente no consultório, né? Porque esses pacientes já passaram por muitos médicos, muitos especialistas, né? E também vão ao psiquiatra para a gente tentar, juntamente com outros colegas aí, profissionais, né, de outras especialidades, conseguir dar um conforto melhor para o paciente, né? Então, assim, o manejo, se usa alguns antidepressivos. Na verdade, na literatura a gente se usa mais duloxetina, que é um antidepressivo que auxilia na dor, né? Pregabalina, que é um anticonvulsivante, que também ajuda nas dores, tá? Então, são alguns tipos de medicamentos. Mas isso literalmente, na verdade, no consultório, assim, a gente usa de tudo. Né? A gente vai tentando entender o paciente, vai tentando outras coisas também para ver se consegue algum conforto.
Fala-se muito em prevenção, né? Muitas patologias a gente consegue realmente fazer a prevenção. Nesses casos, doutor, é possível? O que, que o senhor orientaria para o paciente hoje?
A macula, essas são doenças que a gente não sabe a causa, né?
E aí complicado.
Como é que a gente vai prevenir uma doença que não sabe a causa, né? Então, ter uma vida saudável, prática de exercícios físicos, né? Se encontrar, ter um momento de lazer. São fatores que melhoram, ter uma boa alimentação, que melhoram a vida num todo de qualquer pessoa e também contribuem assim para, vamos dizer assim, para diminuir um pouco a chance de vir a ter essas doenças. Mas uma prevenção específica, realmente a gente não tem como auxiliar as pessoas, né?
Mas o importante é que a pessoa procure ajuda, independentemente de qual área, né?
Exatamente, né? A pessoa tem que procurar ajuda, por mais que sejam limitados os resultados, mas tem melhoras, né? A gente sabe que tem grupos de pessoas que têm fibromialgia. Falar um pouco dessas dores, falar um pouco do que acontece, de como é limitante, como é desconfortável esse transtorno com outras pessoas que também possuem essa patologia, é muito importante. Além do tratamento, né, vamos dizer assim, medicamentoso, tem psicoterapias que ajudam muito também a entender um pouco a doença e entender um pouco como é que se lida com essa dor, já que é uma coisa que não vai ser curada, né? Então ajuda muito. Outras coisas, exercício físico é muito importante, as pessoas se exercitarem, fazer atividades aeróbicas, ajuda também no controle da dor. Né, esses grupos de portadores assim também é importante. Então são vários manejos assim que cada um com a sua contribuição assim num todo tem um resultado positivo.
Muito bem, conosco nessa manhã é o Dr. Eduardo Melo, que é psiquiatra e atua junto à nossa clínica Maralmed. Mais informações, a clínica à disposição também?
Isso, Macula, estamos à disposição, né? Sempre dispostos a entender, a auxiliar os nossos pacientes e as pessoas que nos procuram, né? A viver melhor e ter uma melhor qualidade de vida, né? Importante que às vezes as pessoas dizem que, né? Bah, eu não vou no psiquiatra porque vai me encher de remédio ou coisas assim,
né? Não é bem assim, né?
Eu costumo falar com os pacientes, né, se você vier aqui e sair pior do que entrou, alguma coisa está errada, né? Na verdade, a gente busca sempre a melhora do paciente e a evolução e que se sinta melhor.
Doutor, um abraço, bom dia e boa sorte.
Muito obrigado pelo espaço, Macula. Agradeço aos ouvintes e estamos sempre à disposição aqui da tua rádio.